Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão da Voz da América em português. Neste domingo, 1 de julho de 2018, começamos assim a segunda metade deste ano. Desejamos a todos que estão connosco um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington, a vossa companhia aqui na apresentação Álvaro Lúcio Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Transmitimos em onda média nos 1530 MHz e onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com e esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, em Moçambique, São Tomé e Príncipe e também em Cabo Verde. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Capital FM, também em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu, com a Rádio Sintxamoco. Estamos também ao vivo na internet, VOA Português. Na emissão de hoje, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de educação para a saúde. Depois, saúde, com a doutora Graça Matinha, em que vamos responder a perguntas enviadas pelos ouvintes. E a seguir teremos, como habitualmente, o espaço do ouvinte. Mas para já, as notícias neste domingo. Emissão em português da Voz da América, com o Amâncio Miguel.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu neste domingo a Agência de Controlo de Imigração do país contra os pedidos de alguns democratas da oposição no sentido de ser abolida. A esquerda liberal, também conhecida como Democratas, quer se livrar do ICE, que faz um trabalho fantástico e quer fronteiras abertas. O crime seria desenfreado e incontrolável, escreveu Donald Trump num dos vários tweets que fez ao longo do fim de semana apoiando aquela unidade de imigração e alfândegas. Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se no sábado contra a sua política de tolerância zero, que defende a detenção de qualquer indivíduo que atravesse ilegalmente a fronteira mexicana com os Estados Unidos. Os manifestantes exigiram a imediata reunificação de mais de 2.000 crianças imigrantes separadas de seus pais. Um juiz federal ordenou que o governo unisse as famílias nas próximas 3 semanas, mas as autoridades americanas fizeram pouco progresso na execução de tal decreto. A 20 de junho, Trump emitiu uma ordem executiva que promete acabar com as separações familiares quando possível. O assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, disse hoje que acredita que a maior parte dos programas nucleares, químicos e biológicos da Coreia do Norte poderá ser desmantelada em 1 ano. Bolton declarou ao programa Face the Nation da CBS que Washington criou um programa para desmantelar as armas de destruição em massa e os programas de mísseis balísticos da Coreia do Norte em 1 ano. Se eles tiverem a decisão estratégica já feita para isso e cooperarem, podemos nos mover muito rapidamente, disse Bolton, que realça que fisicamente seríamos capazes de desmantelar a esmagadora maioria dos seus programas dentro de 1 ano. Ele disse que o secretário de Estado, Mike Pompeo, provavelmente discutirá essa proposta com os norte-coreanos em breve. 2 civis foram mortos num ataque contra uma patrulha francesa e maliana no Mali neste domingo, informa o Ministério da Defesa deste país. Uma declaração anterior do mesmo ministério indicava que as 2 vítimas eram soldados franceses, o que foi clarificado na atualização. Um porta-voz do exército maliano disse que não houve mortes entre as suas tropas em resultado da explosão de um carro-bomba na cidade de Gao, no norte do país. Confirmo que foi um carro-bomba que colidiu com uma patrulha conjunta, disse Boubacar Diallo, porta-voz do Ministério da Defesa, referindo-se à força francesa de 4 mil homens estacionada nas suas antigas colónias na região do Sahel. Mais de 10 pessoas ficaram feridas, incluindo entre 4 ou 8 soldados franceses, disseram as autoridades. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, que ocorreu poucos dias depois de militantes islâmicos terem invadido a sede de uma força africana de 5 países em Bamako, a capital do Mali, deixando 6 pessoas mortas. O aumento da violência acontece quando os malianos se preparam para ir às urnas a 29 deste mês. E por último, neste primeiro bloco de notícias, um barco de uma organização humanitária que transportava 59 migrantes resgatados da Líbia foi desviado para Barcelona neste domingo após a Itália e Malta, ambas muito próximas do local de resgate, terem recusado deixá-lo atrancar nos seus portos. Segundo a agência de notícias Reuters, a embarcação Open Arms, administrada pela organização espanhola proactiva Open Arms, voltando para casa no sábado, depois de receber uma oferta de um porto seguro de prefeito de Barcelona, Ada Colau. Usando o Twitter, a entidade denunciou políticas desumanas e portos fechados na Itália e em Malta e disse que o barco chegaria a Barcelona na quarta-feira desta semana. Noutro episódio semelhante, a 11 de junho, a Espanha ofereceu-se para receber outra embarcação de resgate a Aquarius com 629 migrantes a bordo depois da recusa da Itália e Malta.
Obrigado, Amancio Miguel. Eram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português de domingo 1 de julho. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão em direto através da internet voaportugues.com. Uma vez mais, votos de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Nos próximos minutos, o repórter Kim Chalyongo vai falar-nos de Educação para a Saúde, uma iniciativa que tem por objetivo ajudar as autoridades sanitárias no combate a doenças comuns em Angola.
Educação para a Saúde é o nome do projeto que promove palestras e atividades lúdicas em comunidades carentes de Luanda com vista a prevenir doenças. A iniciativa surge para ajudar as autoridades no combate contra doenças de fórum comum que apoquentam as comunidades recônditas da capital angolana. Uma situação que, segundo o coordenador do projeto, Clarín Dongala, pode ser corrigida com ações preventivas que passam pelo saneamento básico e o conhecimento dos sintomas de tais enfermidades.
Preferem ou não vão diretamente ao hospital e recorrem a outros meios para a solução dos seus problemas de saúde.
Que meios, por exemplo?
Tratamentos caseiros. E que muitas vezes chegam já no hospital numa situação muito mais complicada, ou seja, chegam no hospital já em estadios terminais. E a nossa informação, quando nós chegamos nessa comunidade, a população despertamos logo a esse tipo de informações, reprovamos essas atitudes de tratamentos caseiros e incentivamos então a nossa comunidade a aderirem a assistência médica, se recorrer aos serviços de saúde, isso é que é o mais fundamental.
Há uma outra preocupação que tem que ver com a prevenção dessas doenças muito comuns a nível do país e sobretudo em zonas tropicais. Por exemplo, paludismo. Que informação é que vocês têm estado a passar em relação à prevenção de doenças como paludismo e também e qual é o feedback que recebem da comunidade? O que é que vocês constatam? O que é que vos leva, por exemplo, a se dedicarem na prevenção de certas doenças? Qual é o quadro que vocês constatam?
Bom, o importante que nos motiva a levar em frente este projeto é que a população, ou seja, a comunidade, vai estar informada. Por exemplo, neste projeto nós não falamos simplesmente de uma única doença. Nesse projeto de educação e saúde falamos sobre doenças infecciosas, doenças correntes, por exemplo, conforme mencionou o paludismo, quer dizer, vários temas médicos, de diabetes, hipertensão, até HIV, até doenças da próstata, do cancro, prevenção do cancro. Então nós levamos essas informações todas para a nossa comunidade. O feedback que nós notamos na comunidade, por exemplo, quando é a última atividade que nós realizamos no Benfica, na comuna da Macuia, nós, através da distribuição dos folhetos informativos, levamos informações como prevenir a malária. Levamos informações através dos folhetos informativos, levamos informações através de música, são música ou houve músicas cujo conteúdo era letra, passando informação como controlar a febre perante o quadro de paludismo.
em zonas afastadas da cidade, onde nos últimos tempos surgiram surtos de grandes epidemias. Recentemente, o surto de febre amarela dizimou mais de 300 pessoas, num conjunto de mais de 700 casos suspeitos. A maior parte foram pessoas dos municípios afastados do centro da capital angolana, como é o caso de Viana, onde foram registados os primeiros casos da doença em Angola. Clarido Ongala é médico de profissão, para além de cantor, e relata que é preciso que se tracem estratégias de combate contra doenças de fórum comum diretamente com as comunidades, sobretudo as mais carenciadas. Na visão do nosso interlocutor, é nestas zonas onde as pessoas não têm a oportunidade de ouvir informação e acompanhar programas televisivos sobre educação para a saúde, pelo que, disse, há necessidade de se levar o conhecimento a estas zonas para que as pessoas parem de chegar aos hospitais em estado terminal por falta de informação.
Transportamos esse mesmo micróbio da lixeira para o nosso quintal para dentro de casa. Então é assim que nós devemos ter essas atitudes de forma individual, com uma iniciativa individual.
Uma particularidade deste projeto é que atua muito em zonas rurais. Porquê as zonas rurais?
É o seguinte, preferimos, a nossa estratégia é começarmos em zonas rurais. Por quê? Porque nós sabemos que nas zonas rurais é nos locais onde tem pessoas com condições, onde há condições precárias de higiene e saneamento. Nas zonas rurais são os locais onde há pessoas com baixo nível de escolaridade, entre aspas. E são nessas zonas também onde as pessoas não têm facilidade de ouvir, por exemplo, uma informação, acompanhar um programa televisivo que fala de saúde. Portanto, é nessas zonas onde há mais pessoas leigas, entre aspas, digo isso, e que há necessidade mesmo de levar o conhecimento dessa população os cuidados, as informações de educação para a saúde que essa comunidade carece, para que não cheguem em estadios terminais, em doenças avançadas já ao nível dos hospitais.
Entre as doenças mais frequentes apuradas nas comunidades, por onde o projeto já estendeu a sua mão caridosa, consta a malária e as doenças diarreicas. O VIH-Sida, segundo o médico, continua a ser uma das maiores preocupações.
O ramil que nós constatamos lá são os problemas de saúde que nós constatamos, são as doenças diarreicas agudas. E, portanto, para além da não vamos fugir a malária, que é o nosso grande problema, que começa de anos e anos, até agora continua. E, portanto, nós não vamos perder também esse foco. Cada palestra, centramos-nos num tema específico em função dos problemas que nós encontramos e não deixamos por parte também que é o principal problema do país, que é o combate da malária, e deixamos também algumas informações básicas sobre o HIV-Sida, que é também um outro dilema dentro da nossa sociedade.
As constatações sobre as doenças mais frequentes no interior dos municípios da metrópole são feitas numa altura em que surgem contestações e greves no setor da saúde, em especial nas províncias de Luanda e Uambo. Clary apela à entidade patronal a levar em consideração o clamor dos profissionais da seringa.
Como cidadão, eu digo o seguinte: há necessidade de nós expormos as nossas preocupações para que o órgão, o Estado, a entidade empregadora, consiga pelo menos criar condições suficientes para o abonamento dos seus funcionários, dos seus empregados. Portanto, se um funcionário decide partir por uma ação como greve, eu acho que se olharmos no que é a nossa Constituição, não há nenhum impedimento para isso. Então, não sou eu que vou dizer que as pessoas não podem realizar greve, porque se as pessoas estão a reivindicar alguma coisa é porque querem melhorar alguma coisa. Cabe também já à instituição, ou seja, o órgão,
a entidade patronal,
velar também por essas situações. O que eu ressalto aqui, como profissional de saúde, em que nós fizemos o juramento, ajudar a salvar a vida incondicionalmente, eu penso que, acima de tudo, é a vida. Felicitar que a greve realizada, houve entre parentes, muito grave, muito importante. Os serviços de urgência funcionaram. os serviços de urgência funcionaram. Isso é que é muito importante. Quer
isto dizer, revela que os enfermeiros estão preocupados com a vida.
Existe mesmo esse amor à profissão, existe mesmo esse compromisso com a vida.
Exato.
A falta de informação sobre nutrição é outra preocupação do projeto Educação para a Saúde, pois os dados recentemente divulgados dão conta de um alto índice de subnutrição aguda em crianças recém-nascidas no Hospital Pediátrico de Luanda, para além de doenças infecciosas e VIH-Sida.
Quando a nossa comunidade tiver o conhecimento de que durante o período de gestação deve ter uma alimentação saudável, então nós devemos chegar na comunidade e informar: mãe, a vossa dieta, a vossa comida devem ser saudáveis. Passamos a informação mesmo, olha, comem muito arroz com feijão, não podem limitar só no arroz com feijão, devem variar a vossa alimentação, deve ter peixe, deve ter também uma fruta acompanhada, deve ter também verduras na vossa alimentação. Essa é a informação que devemos passar, a informação, porque a mãe, quando já acarreta essa debilidade, esse aporte inadequado da alimentação, a criança também intrauterina, ou seja, dentro da barriga, vai se desenvolver com debilidade, não terá um desenvolvimento normal. Ao nascer, a mãe que não teve aquelas informações sobre a nutrição, o benefício de ter uma alimentação saudável, então vai desleixar. Conhecemos essas informações todas, passamos nas consultas de pré-natais. E nem todas as mães, muitas vezes, aderem a essas consultas de pré-natais.
O que é que está a faltar, então, para que essas mães em estado de gestação possam começar a frequentar as consultas pré-natais?
Falta de informações médicas. Por isso é que o nosso projeto vai lá nas comunidades levar. Tem grávida nessa comunidade, vão às consultas de pré-natais. Por isso é que esse é o objetivo principal do projeto de educação para a saúde: chegar nas comunidades e levar informações. Mãe, é importante que tenha uma alimentação saudável. Mãe, é importante que a tua criança, logo ao nascer, faça um aleitamento exclusivo. Após os 6 meses, começa a fazer a introdução dos outros alimentos. É importante nós levarmos essa informação. E outro grave problema até, temos mães menores de idade, mães quase sem experiência. Aquelas gravidez precoce, fruto do corre-corre na nossa sociedade, posso assim dizer, das jovens que querem tudo rápido. Então, acabam tendo gravidez precoce sem mínima maturidade, a responsabilidade como mãe. Então vão se desleixando de certos cuidados. Ela própria não sabe cuidar de si, e quanto mais como vai cuidar da sua criança. Então nós vamos nessa comunidade passar essas informações, incentivando acima de tudo essas mães para aderirem aos serviços de saúde e procurar sempre informações sobre saúde. Quer dizer que o nosso Programa Nacional de Saúde Pública deve... Os programas específicos de cada patologia, quer seja da alimentação, quer seja de promoção da saúde para a saúde materna, quer seja do próprio programa de HIV, devem continuar, devem dobrar as suas ações. O projeto de educação para a saúde surge também para combater esses tipos de... para ajudar a divulgar mais informações médicas. Porque não se aceita, no dia de hoje, por exemplo, uma mãe que acompanha a rádio, acompanha a televisão, tem telefone com Facebook, com internet, que não sabe que é importante que se faça a testagem voluntária. É obrigatória uma grávida fazer testagem voluntária para o HIV-Sida. Não se admite que as mães chegam nas salas de parto que não passou na consulta de pré-natal. É grave isso. Quer dizer, nós, os profissionais de saúde, temos que trabalhar muito com a nossa comunidade. Temos que ir mesmo bater porta a porta para passar, levar as informações.
O projeto Educação para a Saúde existe há 1 ano, mas apenas há 6 meses está a ser implementado. Apesar do pouco tempo da sua execução, os resultados são animadores, pelo que os mentores desta iniciativa caridosa pretendem alargar as suas ações para outras paragens de Angola, de onde surgem muitas solicitações.
de uma forma mais particularizada, aquelas situações em que o cidadão não conhecia, porque o preguiça de ir recorrer ao serviço de saúde, afinal a criança já está com febre uma semana, duas semanas, e sempre com aqueles tratamentos caseiros quase sem solução, depois do agravamento, recorrem aos serviços de saúde já num estadio muito mais avançado do paludismo, dizer, perante já um quadro de malária grave, aquela malária com os olhos amarelos, que nós chamamos de icterícia, com convulsões, quer dizer, aquele doente já se esticava a convulsionar, já naqueles quadros, então despertou, não, eu em casa também tinha, já doente com febre, os olhos estão amarelos, eu disse, não, aproveita e ir diretamente ao hospital. Então, acolheram aquela informação, despertou-lhes que não, aquela pessoa que estava com febre, os olhos já estão amarelos, correram diretamente ao hospital. Esse é o feedback que nós pontualmente vemos na última atividade. E por outras também, uhum, que tem sido sempre via telefone, porque nós deixamos sempre nossos contatos.
Exato.
E as pessoas recorrem sempre, solicitando sempre, quando é que vão voltar? E outra coisa, o importante também, às vezes, para a nossa comunidade, é saber que os problemas de saúde, primeiro parte, a primeira iniciativa mesmo é pessoal. Todo cidadão, todo indivíduo deve saber que eu, para gozar de boa saúde, eu próprio tenho que me preocupar com a minha saúde. Posteriormente deve virar então as ações comunitárias. Por exemplo, nós incentivamos também o saneamento básico. Nós não podemos esperar que, ou seja, a administração ou o governo organize uma campanha de limpeza no nosso bairro. Nós próprios, eu próprio, na minha casa, 50 metros ao meu redor, posso fazer um final de semana, fazer recolha de lixo voluntariamente. Porque muitas vezes nós pensamos que em frente da minha casa e da rua não tem a responsabilidade dele, simplesmente mantemos a limpeza ou a higiene na nossa casa. É errado. Nós passamos pela rua, o lixo que nós pisamos quando nós passamos, transportamos esse mesmo micróbio da lixeira para o nosso quintal para dentro de casa. Então é assim que nós devemos ter essas atitudes de forma individual, com uma iniciativa individual.
Uma particularidade deste projeto é que atua muito.
Apesar dos bons resultados, faltam apoios para que o projeto chegue em outras zonas do país que carecem de informações pertinentes sobre os cuidados a ter com a saúde.
Bom, o grande apoio que nós tivemos, realmente reconheço, nós, entre aspas, este projeto, aproveito a oportunidade para anunciar também, esse projeto foi apresentado dia 25 de janeiro no Congresso Internacional dos Médicos. Hoje consigo, através da Direção Nacional de Saúde Pública, quando realizo essas atividades, essas palestras na comunidade, consigo receber orientações também por parte da Direção da Saúde Pública, consigo receber folhetos de informativos, aqueles que nós distribuímos, conseguimos receber alguns mosquiteiros que fizemos a distribuição. Esse apoio institucional do ministro, por parte do Ministério da Saúde, nós estamos a receber. Também está aberto os outros apoios que devem surgir. Imagina que nesse momento recebi uma comunicação para realizar numa comuna no Bengo e eu estou aqui já a fazer matemática como chegar aí no Bengo. Quando eu digo como chegar, é, quer dizer, levar a toda
a comitiva de cantores, atores.
Vosso
grupo, o vosso projeto é composto por músicos, por médicos, atores.
Eu estrategicamente, nessas palestras, às vezes tenho convidados alguns médicos da nossa sociedade, têm participado, são os moderadores das palestras, em alguns temas especificamente. Os poetas, os músicos, as pessoas que fazem as peças teatrais, maioritariamente dentro desse projeto são os profissionais de saúde próprio. Nós, os próprios profissionais de saúde, que estamos engajados. Aqueles profissionais de saúde que têm sempre aquela arte também.
Exato, como é o seu caso, né? Também é cantor gospel.
Nós recorremos nesse pessoal todos e avançamos. Por quê? Estrategicamente, porque são pessoas que conhecem já a matéria, são pessoas que já sabem a importância de levar informação de cuidados para a saúde e para a comunidade. Precisamos de muito apoio, mas muito mesmo, porque queremos levar esse projeto em todo o território nacional.
Por enquanto só atuam em Luanda?
Neste momento só estamos ainda em Luanda.
Mas o projeto é extensivo a todas as províncias de Angola?
Extensivo. E estamos abertos mesmo para outras orientações também.
O especialista refere, por outro lado, que não se pode olhar para o problema da saúde no país, nas comunidades, como sendo apenas da responsabilidade do Ministério da Tutela, mas igualmente da comunicação social, que deve prestar um serviço de comunicação para a educação e sobre saúde.
Nós não podemos ver esse problema como um problema só que tem a ver com saúde, seja com o Ministério da Saúde, que seja o Ministério da Saúde apoiar. Não, a comunicação social também tem a sua responsabilidade para a divulgação dessas atividades. Tem a sua responsabilidade também na propagação das informações médicas. Tudo bem, sublinhamos já aqueles programas específicos da saúde, cada emissão radiofônica ou televisiva já existe, mas concretamente atuar mesmo na comunidade, a divulgação da informação médica deve ser diariamente, conforme publicitam outros eventos, outras atividades. É bom sempre publicitarem também os eventos relacionados com a saúde. Por exemplo, hoje.
Clarida Ongala e a situação da saúde no interior dos municípios de Luanda, falando no âmbito do projeto Educação para a Saúde. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Leongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e também do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. Agora, vamos à música. Vamos agora ouvir o sul-africano Bongeziwe Mabandla com o tema Ndokulandela.
Oh,
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo, de segunda a sexta. VOA 60 África em voaportugues.com, também no nosso Facebook. Igualmente as manchetes noticiosas dos Estados Unidos, duas vezes por semana, VOA 60 América, igualmente no Facebook. Esta é a Voz da América, emissão em português, de 1 de julho. Fotos de um excelente domingo na companhia da Voz da América, emissão em português. Não se esqueça que pode seguir-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, o nosso número é mais um. 908-652-4584. Na apresentação, aqui Álvaro Ludger Andrade. Amigos ouvintes, continuam a acompanhar a Voz da América, emissão em português, 1 de julho. Estamos a transmitir desde Washington, continuação de um bom domingo. Transmitimos em onda média, nos 1530 kHz, e onda curta nos 13630 e 17655 MHz. Pode seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, São Tomé e Príncipe com a transmissor local da Voz da América, em Moçambique, na Nampula Rádio Encontro e com a nova Rádio Paz em Quelimane. Em Missão podem escutar-nos na Rádio Pidjiguiti e agora também na Capital FM. Também em FM em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu com a Rádio Sintchaoco. Estamos também ao vivo na internet, voaportugues.com. Na apresentação, Álvaro Ludger Andrade após as notícias do mundo, com o Amancio Miguel Saúde, com a doutora Graça Mazzini, e depois a conversa com o ouvinte. Mas primeiro, aqui nesta emissão, vamos então atualizar as notícias.
Obrigado, Álvaro. Aqui estou novamente para as notícias a esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu neste domingo a Agência de Controlo de Imigração do país contra os pedidos de alguns democratas da oposição no sentido de ser abolida. A esquerda liberal, também conhecida como Democratas, quer se livrar do ICE, que faz um trabalho fantástico e quer fronteiras abertas. O crime seria desenfreado e incontrolável, escreveu Trump num dos vários tweets que fez ao longo do fim de semana, apoiando aquela unidade de imigração e alfândegas. Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se no sábado ontem contra a sua política de tolerância zero, que defende a detenção de qualquer indivíduo que atravesse ilegalmente a fronteira mexicana para os Estados Unidos. Os manifestantes exigiram a imediata reunificação de mais de 2 mil crianças imigrantes separadas de seus pais. Um juiz federal ordenou que o governo reunisse as famílias nas próximas 3 semanas, mas as autoridades americanas fizeram pouco progresso na execução de tal decreto. A 20 de junho, Donald Trump emitiu uma ordem executiva que promete acabar com as separações familiares quando possível. O presidente Trump não comentou diretamente sobre os protestos que ocorreram nas grandes cidades e pequenas cidades americanas, mas escreveu que, quando as pessoas entram ilegalmente no nosso país, devemos imediatamente acompanhá-las de volta sem passar por anos de manobras legais. Alguns importantes legisladores democratas, que possivelmente estão de olho na campanha presidencial de 2020 contra a tentativa de reeleição de Trump, pediram o encerramento de ICE, que faz parte da Agência de Segurança Interna do governo americano. O assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, disse hoje que acredita que a maior parte dos programas nucleares, químicos e biológicos da Coreia do Norte poderá ser desmantelada em 1 ano. Bolton declarou ao programa Face the Nation da televisão CBS que Washington criou um programa para desmantelar as armas de destruição em massa e os programas de mísseis balísticos da Coreia do Norte em 1 ano. Se eles tiverem a decisão estratégica já feita para isso e cooperarem, podemos nos mover muito rapidamente, disse Bolton, que realça que fisicamente seríamos capazes de desmantelar a esmagadora maioria de seus programas dentro de 1 ano. Bolton disse ainda que o secretário de Estado, Mike Pompeo, provavelmente discutirá essa proposta com os norte-americanos em breve. 2 civis foram mortos num ataque contra uma patrulha francesa e maliana neste domingo naquele país, informa o Ministério da Defesa. Uma declaração anterior do Ministério da Defesa do Mali indicava que as 2 vítimas eram soldados franceses, o que foi clarificado na atualização. Um porta-voz do exército francês disse que não houve mortes entre as suas tropas em resultado da explosão de um carro-bomba na cidade de Gao, no norte do Mali. Confirmo que foi um carro-bomba que colidiu com uma patrulha conjunta, disse Boubacar Diallo, porta-voz do Ministério da Defesa do Mali, referindo-se à força francesa de 4 mil homens estacionada nas suas antigas colónias da região do Sahel. Continuamos com as notícias e a última é que um barco de uma organização humanitária que transportava 59 migrantes resgatados da Líbia foi desviado para Barcelona neste domingo, após a Itália e Malta, ambas muito mais próximas do local de resgate, terem recusado deixá-lo atracar nos seus portos. Segundo a Reuters, a embarcação Open Arms, administrada pela organização espanhola Proactive Open Arms, voltando para casa no sábado depois de receber uma oferta de um porto seguro do prefeito de Barcelona, Ada Colau. Usando o Twitter, aquela entidade denunciou políticas desumanas e portos fechados na Itália e Malta e disse que o barco chegaria a Barcelona nesta quarta-feira.
Foi o Mundo em Notícias, aqui com o Amâncio Miguel, na Voz da América, neste domingo, em nome de todos, votos de continuação de um bom domingo. Não esqueça que pode acompanhar-nos em direto na internet no voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o habitual consultório médico. Vamos falar com a doutora Graça Matinha. Ana Guedes.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América em português com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai? E essa sua saúde, tudo bem?
Olá, Ana, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, assim como os nossos ouvintes.
E doutora, vamos falar de diabetes. Diabetes que parece ser uma das grandes doenças do nosso século. Doutora, isto muito relacionado com o tipo de comida que nós comemos e também com a falta de exercício. Mas pronto, doutora, diabetes, como define?
Pois, Ana, diabetes é uma doença que tem estado a ganhar um interesse particular nos últimos anos, porque tem até a ver exatamente com os nossos hábitos de vida, não é? E o que é diabetes? Diabetes é nada mais nada menos do que uma síndrome ou então um conjunto de sinais e sintomas que decorre da falta de um componente muito importante no nosso organismo, que é a insulina, ou então da incapacidade de, quando há insulina, essa insulina não exerce adequadamente as suas funções. E isto vai causar no aumento do açúcar no sangue.
Doutora, esta insulina é produzida em que órgão do corpo?
Olha, a insulina é produzida pelo pâncreas, não é? Que é um órgão interno que se situa na região abdominal e produz esta substância específica que se chama insulina, e que a insulina tem fundamentalmente o papel de fazer a metabolização do açúcar ou fazer a destruição do açúcar. Uhum. E quando a insulina não é em quantidade suficiente, ou quando essa insulina não exerce o seu devido papel, o açúcar consequentemente vai aumentar.
Uhum. Doutora, fala-se muito, antes de entrarmos nos tipos de diabetes que nós temos, fala-se muito da resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? É a pessoa que resiste à insulina?
Olha, a resistência à insulina é exatamente isso. É a pessoa que resiste à insulina. A pessoa tem insulina, mas o seu organismo não é capaz de
processar.
De processar a insulina, exatamente. De processar a insulina. Isso é que nós chamamos de resistência à insulina.
Uhum. Doutora, fala-se normalmente de dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Um que é mais ou menos genético, o outro que aparece numa idade já mais adulta. Estes são os dois principais tipos, mas temos também alturas em que, eu lembro-me, por exemplo, durante a gravidez, a chamada diabetes da gravidez. Exatamente. Pode falar um pouco destes tipos de diabetes?
Pois, então, nós temos diabetes tipo 1, que é muitas vezes diagnosticado na infância, mais ou menos por volta dos 5, 6 anos. E esse tipo de diabetes é mais ou menos, quer dizer, já existe a nascença praticamente, porque é causado por um defeito no sistema imunológico que faz com que as nossas células do corpo ataquem a insulina. Então, isso é considerado diabetes tipo 1 e ocorre em cerca de 5 a 10% dos pacientes com diabetes. Uhum. E depois, temos o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é aquele que ocorre mais na fase adulta, não é? E é derivado de uma combinação de dois fatores. O primeiro é que há uma diminuição da produção e secreção de insulina. O segundo fator é que a insulina pode ser produzida, mas não tem qualidade, ou não desempenha o papel que deveria desempenhar, que é o que nós nos referíamos como resistência à insulina. Uhum. E a outra diferença entre o tipo 1 e o tipo 2 é que o tipo 1, praticamente, a pessoa vive dependente disso, que, conforme eu disse, está mostrando um defeito genético de produção de insulina. Enquanto que, quando é o diabetes tipo 2, esse é possível ser tratado através de medicamentos, sejam eles orais ou injetáveis, mas se não houver um tratamento adequado, com o passar do tempo, uhum, essa condição pode agravar. E depois temos a diabetes que eu referi, que é a diabetes gestacional. Essa é uma condição típica de gravidez que ocorre em algumas mulheres e que há um aumento da resistência da ação da insulina durante a gravidez e isso faz com que os níveis do açúcar no sangue aumentem. Uhum. E isto pode desaparecer logo após o parto, mas em alguns casos também pode continuar mesmo depois do parto. Então, isto é que nós chamamos de diabetes gestacional.
Doutora, fala-se também muito de uma situação pré-diabética, ou seja, uma pessoa que tem tendência ou tem o potencial de desenvolver a doença. Há alguns fatores que contribuem para a diabetes, para o aparecimento da diabetes, quer genéticos, quer do nosso estilo de vida. Pode falar sobre isso?
Pois, primeiro, os fatores que contribuem ou que predispõem a pessoa a desenvolver diabetes são os hábitos alimentares. Falo de diabetes tipo 2, não diabetes tipo 1, que são causas fundamentalmente genéticas, não é, Ana? Então, diabetes tipo 2 são fundamentalmente o estilo de vida. Falo do sedentarismo, pessoas com hipertensão, pessoas que têm um consumo elevado de comidas açucaradas e que não têm assim um controle muito adequado da sua dieta, são pessoas naturalmente predispostas a diabetes, pessoas que têm obesidade ou aumento de peso. E também pessoas que têm uma história familiar de diabetes do tipo 2 estão mais predispostas a ter essa doença.
Interessante, porque muitas das origens, por assim dizer, do que contribui para os diabetes são também alguns dos principais sintomas de diabetes, por exemplo, aumento de peso devido à fome excessiva, que as pessoas tendem a comer mais, muita sede, as pessoas queixam-se de ter muita sede. Que outros sintomas aparecem com a diabetes?
Olha, quando se está perante diabetes, os sintomas mais importantes que foram os que eu me referi, a pessoa vai ter classicamente muita sede, portanto vai beber muita água, vai ter muita fome e vai urinar bastante. Uma pessoa que tem diabetes acorda 2, 3 vezes no meio da noite para poder urinar. Então, estes são sintomas clássicos da diabetes. Uhum. Mas depois temos outros sintomas, como quando a pessoa tem alguma lesão ou alguma ferida, essa ferida demora muito a cicatrizar, tanto que existe uma condição que acaba sendo uma consequência de diabetes, é chamado pré-diabético, que é quando a pessoa tem uma ferida no pé e depois essa ferida praticamente não sai e vai progredindo até que algumas vezes leva a amputação do dedo ou da perna. Isto é uma situação progressiva. Uhum. E depois, numa fase mais tardia, existem alterações visuais e também há uma situação em que a pessoa refere sentir como se fosse formigueiro nos pés ou picadas assim nos pés. Então, esses são alguns dos sintomas que uhum. as pessoas podem apresentar. Mas também há uma pessoa que é diabética porque o seu sistema imunológico não está funcionando muito bem. Essa pessoa está mais predisposta a ter infecções, como infecções de rins, infecções da bexiga, infecções da pele, entre outras.
Doutora, normalmente descobre-se que há diabetes, portanto, quando se apresenta açúcar no sangue, fazem-se estas análises. Há também a chamada curva glicémica, que mede a progressão do açúcar depois de se ter ingerido um determinado produto, mistura. Doutora, como é que se trata a diabetes?
Olha, a diabetes é tratada fundamentalmente, é de acordo com o tipo de diabetes. Portanto, a diabetes do tipo 1, que é aquela que depende inteiramente de insulina, é tratada com insulina. Essa pessoa tem que fazer injeções de insulina diariamente. E são pacientes que muito cedo têm que ser ensinados a lidar com esta doença porque o seu organismo não tem capacidade de produzir insulina e elas têm que viver mesmo, precisam da insulina para viver e têm que fazer a administração pessoalmente da insulina. E depois, quando estamos perante diabetes tipo 2, que é aquela que acontece na fase mais adulta, há uma série de medicamentos que são prescritos. Esses medicamentos podem ser por via oral ou por via injetável e que essa pessoa também tem que tomar os medicamentos diariamente para baixar o nível de açúcar no sangue.
Doutora, em final já de programa, queria o seu conselho relativamente à questão da diabetes, porque se poderão talvez evitar algumas situações diabéticas.
Olha, Ana, primeiro dizer que a diabetes é uma doença que infelizmente é muito séria e que pode passar despercebida até uma fase em que já estamos perante um quadro grave ou consequências que podem perigar a vida da pessoa. Portanto, é preciso ter atenção. Se nós estamos perante uma criança que não desenvolve o peso, por exemplo, tem 5 ou 6 anos e é uma criança muito magrinha, não desenvolve em termos de peso nem de estatura, nós temos que começar a prestar atenção em relação a essa criança. Se a criança também come muito e não tem um bom desenvolvimento tanto psicológico quanto
físico,
nós temos que prestar atenção nessa criança e procurar aconselhamento médico, porque podemos estar perante uma diabetes que não se sabe. E depois, em relação às pessoas mais velhas, é preciso nós termos cuidado com a nossa alimentação, nós temos que procurar sempre ter uma alimentação equilibrada, temos que procurar fazer sempre exercício físico, no sentido de não termos uma vida sedentária, é preciso ter muito cuidado com o consumo de álcool, o consumo de cigarro, o consumo de gorduras, uhum. que isto pode predispor a pessoa à obesidade e, consequentemente, a diabetes. E é preciso, efetivamente, fazer um controle médico quando se sabe que há história familiar de diabetes. Que é para podermos
detectar
o problema, exatamente, quanto antes e fazer o tratamento devido.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Estivemos aqui a falar de diabetes com a doutora Graça Matzinha, de quem nos despedimos, enviando um abraço para si, doutora, e também para toda a nossa audiência. Um abraço e então até breve.
Um abraço para a Ciana e para os nossos ouvintes. e voltamos a falar na próxima semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, o espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Hoje, a conversa da Daniela Steski é com Kim Kawina, estudante angolano na Ucrânia, aqui no Cantinho do Ouvinte.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre Kuduro com Kim Kawina. Olá, Kim, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Dani, muito obrigado.
Kim, você é estudante do terceiro ano do curso de agronomia e você está na Rússia, mas no ano passado você começou a sua carreira musical também. E eu queria saber um pouquinho mais sobre o grupo que você montou, o Yasta Boys. Quem são os integrantes?
Sim, o grupo Yasta Boys é constituído por três elementos, o Isamel e o Félix. Portanto, o Isamel é o estudante do terceiro ano do curso de gestão agrícola e o Félix está a fazer o primeiro ano de medicina. Portanto, uma vez que possuímos assim, né, talento no campo da música, então decidimos juntar o útil e o agradável para fazermos uma coisa bonita. E fomos a divulgarmos a nossa cultura por cá, na Rússia.
E vocês cantam o Kuduro, né? Estão levando o Kuduro aí para a Rússia. E me conta mais, eu sei que hoje aqui no programa a gente vai ver o videoclipe do Yasta Boy. O nome do grupo é Yasta Boy, mas o nome da música também é Yasta Boy. Então me fala um pouquinho desse videoclipe do Kuduro aí que vocês estão fazendo aí na Rússia, levando para os russos e para outras populações aí também a conhecerem a cultura angolana e o Kuduro.
Bom, o Kuduro é um estilo, conforme todos já sabem, tem origem de Angola. E como angolano, né, sentimos-nos na obrigação, né, de divulgar a nossa cultura por cá, na Rússia, né, uma vez que tem poucos fazedores de Kuduro. Então decidimos mostrar para os russos o que temos de bom em Angola, exatamente.
Yasta Boy, o que, que significa?
Yasta Boy em português significa estou contigo.
Ok, então sem mais demoras, vamos conferir um trecho agora de Yasta Boy. Agora esses russos estão arrasando aí no Kuduro.
Sim, exatamente. Eles dançam muito bem.
E demorou para eles aprenderem ou foi rapidinho assim?
Olha, por acaso a jovem que está aí a dançar russa, ela é alguém que ama muito músicas africanas. Então, nós tínhamos planos de gravar o videoclipe. E queríamos que uma russa participasse. Então, vimos a Regina e convidamos a ela que é para participar. Então, num só dia, ela aprendeu, o Isamel ensinou a ela alguns toques de Kuduro. Ela aprendeu e no dia seguinte gravamos o videoclipe. Foi tão rápido.
E ficou muito bom mesmo. E agora aquela limusine lá, como é que foi?
Uau, a limusine aqui na Rússia é muito barato alugar uma limusine. Por acaso, custou-nos menos de $50 por uma hora. Então, nós vimos que é o preço, e estamos na Rússia, vamos alugar uma limusine que é para dar assim, para que o vídeo esteja muito bom. E alugamos a limusine, né? Muito barato mesmo, e menos de $50.
Ficou show de bola mesmo, viu? Adorei.
Muito obrigado.
E a cidade que vocês gravaram, você está em Saratov?
Sim, estou em Saratov, é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Sim, uma cidade muito pequena e não muito desenvolvida quanto outras cidades, mas uma cidade muito calma e bastante interessante.
Como você está na Rússia, eu não vou poder deixar de perguntar se você está acompanhando o Mundial e para quem que você está torcendo.
Sim, estou acompanhando o Mundial, estou a torcer pelo Brasil, por Portugal, estou a torcer pelas equipas africanas e concretamente pela Rússia, também estou a dar aquela minha garra pela Rússia.
E agora voltando à música, Kim, quem que você admira no cenário musical?
Eu sou muito fã do Bruno M, alguém que me inspira, né? Sou fã do Heavy C, estou fã do Anselmo Ralph, do Chris Brown, e são esses cantores que eu muito admiro.
E você está quase terminando o seu curso de agronomia aí na Rússia. Você vai continuar com a sua carreira musical quando voltar para Angola?
Exatamente. Né? Nunca se deve desistir dos sonhos. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Mas sempre priorizo os estudos. Né? Durante o ano eu vou priorizando os estudos e nos tempos livres procuro fazer a música. Concretamente, quando estar em Angola, continuarei com o meu trabalho, fazendo música. Sim.
Em julho e agosto você, né, vai estar em Angola, de férias da universidade, e você tem shows programados enquanto você vai estar em Angola?
Sim, por acaso tem um show programado, vamos atuar o grupo Yasta Boy na terceira edição da Festa dos Cadetes. Isso vai acontecer na Coreia no dia 11 de agosto.
Vamos ficar com o tema Yastaboy, um kuduro em russo, da autoria do nosso convidado Kim Kawina e a sua banda Yastaboy.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.